Esquizofrenóias, voltamos. Voltamos, você estava com saudade. Eu sei que você estava. Eu estava aqui numa conversa com o Rigo Dalla Sangue, que você já viu aqui no vídeo, né? Porque eu não vou falar, ai, gente, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Já tá escrito, então não vou fazer suspense, porque aqui não é o programa da Hebe. Embora eu finja ser a Hebe na minha cabeça, eu mudo a minha postura, falo com um jeito mais musicalizado, não sei. Mas é pra eu entender que eu tô trabalhando, senão parece que a minha vida... Eu vou voltar pro modo sem graça da minha vida. Falando em vida sem graça, eu estou aqui com o Rico Dalla Sangue. Não que a vida dele seja sem graça, mas ele tem uma coisa muito parecida comigo, que é aquela coisa meio... Não chega a ser blasé, é uma coisa cansada. Um pouco assim, tipo, ai, tá. É muito... tô com preguiça. Então aqui, eu tô performando, odeio essa palavra. Eu tô performando, mas na vida real eu sou assim.
É, tô me poupando. Então, na verdade, eu me poupando.
Poupando energia.
Tô poupando, é.
Pra agora, que esse é o meu show. Quando o Rico dela dá o show, ele dá o show. E ele dá o nome. Que é isso que eu falei? Nada a ver. Rico, obrigada. Eu tenho que dizer que a gente tá aqui numa negociação há anos pra te trazer. E uma vez Rico esqueceu de vir ao programa, mas tudo bem, porque era um feriado, tava com muita preguiça de gravar, foi ótimo. Rico, obrigada por ter vindo. E a gente já fez uma pré-entrevista aqui, que vocês achariam que a gente tinha tomado ácido, porque tava num nível muito diferente. Então, se você quer uma entrevista mais ácida, mais lisérgica, você pode dizer: quero entrevista mais lisérgica. Ô, Amanda, vai pro sai do abstrato, vem pro concreto. Você é mais concreto ou mais abstrato?
Eu acho que é dualidade. Tudo é dualidade, assim, muito no meu comportamento. Acaba... eu posso tentando o máximo ser concreto e tentando resolver uma coisa que é da ordem concreta, mas quando vê, tem algum poema, assim, tem... Quando vejo, eu tô dando um jeito de resolver aquilo ali, pondo um pouco de beleza, ou cuidando da palavra pra não se ferir você, tanto.
Meu, e você aí, tem um vocabulário maravilhoso.
Aí isso é... Tem gente que não suporta. Tá, então vai, então é o quê? E tem gente que tá... Me desenvolva.
Desenvolva. Né? Elocubre.
Em algum momento, eu prefiro desenvolver e procurar as palavras do que também ser cometido pelo silêncio, silêncio que as pessoas, elas dizem que não gostam, mas elas praticam, as pessoas praticam muito silêncio, né, na hora que era pra estar trazendo palavras.
Certo.
E isso é sempre, nunca dá certo, nunca vi esse silêncio na hora errada dar certo, né. E eu prefiro do meu jeito, colocar ali as palavras e tal. Até porque é muito difícil de resolver. Todas as vezes que eu falei assim no supetão da razão, vou preciso ser cirúrgico, fírio. E aí, prefiro procurar as palavras, ainda que isso tenha um pouco, seja um pouco prolixo de alguma forma. Mas todas as vezes que eu fui pura decisão, não trouxe dois pontos... Nossa, coisas difíceis e coisas que eu nunca consegui resolver, às vezes. Situações que eu nunca consegui contornar.
Isso, eu vi uma expressão que é meio alto de razão, sabe? De essa empáfia e a gente... Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tenho certeza de algo, eu acabo sendo cínica, eu acabo sendo grossa, acabo... não usando as palavras como eu gostaria. Porque na minha cabeça eu montei um roteiro que ele faz todo sentido. Só que eu solto... Eu acho que o cinismo é meio um entorpecimento ruim, sabe? Então, eu... Depois de alguns anos da minha vida, eu decidi não utilizar esse recurso. Porque me faz mal e acho que faz mal para as outras pessoas.
Ah, faz. As pessoas... Elas não pegam bem com o deboche, com ao mesmo tempo, eu falo, tô dizendo tudo isso, mas a chance das pessoas terem uma leitura sobre mim de que eu tô usando desses recursos de expressão, que é o deboche, ou que é o sarro, uma arrogância, uma ironia. E às vezes não é, só tipo... Sabe, gente que às vezes ri de alguém... Que ri numa situação, assim, que não era pra rir?
Sim.
Às vezes isso me acontece, mas não é que eu... Né,
eu
nossa,
sou,
coração horrível, que pessoa. Mas é porque é um jeito. E também porque carrega uma série de experiências que eu nem sabia que estava desenvolvendo ali uma casca sobre aquilo, mas desenvolvida dessa maneira.
A
né?
gente é construção, né? É, não adianta eu cobrar a minha construção de você e você cobrar. É, a gente tem aquela coisa, oh, a gente tosse se desconstruindo, mas eu acho que...
Saber a história do outro, que nem sempre é possível, né? Porque as pessoas
não dá
têm,
tempo.
As pessoas são mistérios, as pessoas são várias coisas, né?
E a gente não tem tempo,
até
né?
Até as pessoas públicas, assim, as pessoas acham que tem a noção sobre a história dela pra poder ter uma leitura sobre ela.
Daí bota o Rodriguinho lá no coisa.
É, não é, por exemplo...
é um recorte, né? E a gente mostra o que a gente quer mostrar, menos o Rodriguinho.
Acho que todo mundo consegue ser pego no ato... Há pessoas no ato falho, que às vezes é quando é sofisticado, a forma que escapa de você o que de fato está se passando. E as pessoas que já estão tomadas por esses eventos, ao modo que ela já tem outro... Ela tem outra compreensão sobre o que ela quer comunicar e o que ela de fato está comunicando. E aí, que são sempre esses acontecimentos... Que vão durando muito tempo sem elaborar, né?
Uhum.
Um pouco de rancor, muito tempo sem dar uma mexida nisso, na história, no evento. Constrói um preset na pessoa. E é quando você vê as pessoas que estão sempre abordando ou percebendo a parte negativa de algo. Ou que estão sempre colocando tudo pelo viés do que pode dar errado. Ou denotando no
mas
outro.
Mas essas pessoas,
o que
elas são
ela
afastadas, não é? Tipo, ai, você é muito bad vibe. Não gosto. Sabe? Que aquela pessoa, ai, não quero, você energia ruim, porque você só vê o lado ruim das coisas.
Tem essas pessoas. Tem as pessoas que percebem isso, mas entendem que todo mundo é um pouco isso.
Uhum.
E vai tocando a vida. E tem a pessoa que ela acha que ela é isso. E na maioria das vezes essa pessoa não é. Ela acha que ela é... Ai, mano, eu sou meio ó, né? Eu sou meio cuzão,
uhum.
né? Eu sou meio... Normalmente essa pessoa não é.
É, porque esse...
Porque a hora que você consegue se perceber, ainda que de maneira desmedida, em algo, sobretudo negativo, né? Nesse caso. Nessa hora já tem uma elaboração acontecendo na sua cabeça que te equaliza um pouco com a vida, se pá, né?
Aham, uhum, com certeza.
Acho que por aí.
Agora, a nossa entrevista, ela pode ir para vários lugares, já tá indo para um lugar mais... um lugar ótimo. Mas eu... A gente tem o disco Escuro Brilhante, que é... eu sabia que Rico de la Sam faz vários discos ao mesmo tempo, e que a música que ele fala que ele tinha 30 anos, hoje ele tem 34. Então ele aqui, ó. Tá aqui, ó, construindo. E eu sei que já tem dois no forno. No forno é ótimo, né?
De outras histórias que às vezes precisam parar, assim, né? Porque...
Que precisam ser contadas. É. Ou você escolhe, que eu sou muito fã do seu Twitter. A gente pode analisar os seus tweets.
Você trouxe tweets?
Aham. Uhum.
Sério?
Se você quiser...
Do disco eu tô falando há alguns meses, assim, né? Antes dele lançar, agora que lançou. As pessoas, elas, enfim, que acompanham aqui, né, o canal, estão convidadas a ouvir o disco, e será um prazer, às vezes pela primeira vez você vai descobrir, ver meu poema, ver minha canção. Agora eu, quanto pessoa, nunca fui colocado assim, diante de coisas, diante de uma análise, embaixo de uma luz forte, dos meus tweets. Ser um pouco de cada coisa, talvez.
Ó, o disco, eu indico ouvir na ordem, né? Eu não sei se os jovens, a geração Z, ouve assim.
Eu faço discos curtos pra isso.
É,
porque
eu
tem
não tenho
a história é densa, as narrativas são. É um disco muito pensado. Disco não é juntar música, né? O disco tem uma narrativa, né? E eu faço discos relativamente curtos, de 20 e poucos minutos.
Então a gente pode falar que você tá na era escuro brilhante? Ou você nem
gosta? Eu tô na era escuro brilhante.
Eu demorei muito pra entender esse negócio de era também.
Acho que é um período entre uhum. pré, que tá se gerando, a hora que isso vem ao mundo, que é esse momento que a gente tá de divulgação, de promoção das coisas. Aí depois você vai fragmentando e fazendo a promoção de música a música. E chega uma hora que... você já sente que pode, que tem outras, que pode trazer outras coisas. Os plus, os extras, as coisas. E vai indo, chega uma hora que você fala, é, despedir, porque no fim, são códigos.
Mas despedida é um cansaço?
Não, acho que é...
Dá tchau, vaza.
Por exemplo, nas outras histórias, tipo no DDGA, no fim das tentativas, você sentia que... Porque vem tudo, né? É o quanto você vendeu de merch, é o quanto você conseguiu realizar dentro das suas metas, sei lá, de números simpáticos.
Você é organizado assim?
É, não, acho que todo mundo que vende música hoje, que trabalha com isso, pensa nesse lugar. O quantos ingressos essa turnê já vendeu até aqui, quantas cidades você conseguiu ir, o quanto...
Daí você fica comparando com os outros?
Claro, todas as eras, os períodos que se teve, você olha, pô, a gente cresceu, né, em relação àquele e àqueles. E sempre a ideia é criar uma crescente, né, das coisas. E aí você já, você fala, pô, essa música aqui, ela andou super mais rápido. E aí você, e porque aí nisso vai dizendo as músicas que vão ficando na sua história. Porque tem aquele disco, mas vai ficar aquela música. Tipo, tem um disco, é o Braille fica. Aí tem outro disco, é o Fim das Tentativas, fica. E assim vai. E...
Já dá pra fazer uma coletânea Millennium Rico?
Ah, acho que tá num caminho, assim. Tipo, tenho agora 8 para 9 anos que eu trabalho na música, né? Desde o primeiro lançamento. Mas, sei lá, nesse tempo, consegue-se ter 10, 12 músicas. Tanto que hoje, pra fazer... Não dá pra fazer um show hoje com menos de 20 músicas. Não dá, porque senão tô deixando coisas que valeram a pena.
E você tem vontade de deixar coisas, mas as pessoas querem que você volte?
Não, eu faço o que tem a ver, assim, que eu acho que tá no meu... na coisa, assim. Por exemplo, na pré do Escuro Brilhante, a gente, como era um disco que viria trazendo ideias mais solares, de amor e tal, eu trouxe coisas lá de trás, reavivei coisas de 2018, fiz versões novas, e fui fazendo a pré, né, o pre-fall, assim, da coisa, com as músicas de outros momentos, lembrando que a gente também era festivo, lembrando que a gente também fazia isso, porque vinha de um show que era soturno, assim, né, o Fim das Tentativas era mais triste. Aí acendeu de novo, agora que começou o show, que são todas as músicas do disco, mais uma outra que ajudou a gente, aí tira aquelas que estão lá de trás e faz o que tá no... com que a narrativa construa-se bem. E aí faz sentido. E assim vai indo. Só que 20 músicas, hoje já parece que tá faltando coisa. Isso é o tempo, né? E o quanto algumas músicas tiveram êxito.
Você falou
contas,
que o
né?
disco agora tem 8 músicas, né? Porque, sei lá, quando eu era mais jovem, sei lá, tinha 12, 15.
Sim, 17,
um show
19.
Também é mais curto, você acha?
Não, acho que é difícil fazer um show. Tem shows, esses shows que estão...
De festival.
Shows que estão relacionados à performance. Seja do pop, seja de festas populares. Você consegue ter shows com 10 músicas. Que são... Mas a performance permite isso porque você tem um show de 1 hora e pouco. Com 10 músicas, porque a música, ela tá toda aberta e as partes da música vai se repetindo. E tem as horas, as catarses, né, as coisas. E aí, quando você vê, tem uma performance de 7 minutos, de 8 minutos, de uma mesma música. É bastante?
Sim.
É uma música que normalmente dura 3 minutos, você conseguir performar ela por 7, 8, às vezes 10 minutos. Então, num carnaval, você consegue fazer 8 minutos de uma música que tem 2 minutos, por exemplo. E aí... Sim. Se é num show, você consegue ter 10 músicas com essa intenção. Quando é a música corrida, um show que precisa tudo acontecer, as pessoas e não se esquecer de nada, aí é 20 e poucas. Sei lá, no... a gente fez um pré-lançamento na áudio que durou 2 horas e 40 de show.
Caralho!
E tipo...
Nem o Queen.
Muitas horas. E já, isso quer dizer que já tem... repertório pra isso, não tava colocando
Sim.
tudo, sabe? Não tava, e tinha, sei lá, de convidado tinha uma música da Lued e uma música do Don L, e o resto era do Minha.
Mas você calculou isso ou foi indo?
Não, a gente sabia que, tipo, que o show ia pra base de 2 horas e 10, que é um tempo de um show grande.
Sim.
Todo show grande hoje é 2 horas e 10, 2 horas. E que valia, assim, né, encher a áudio é especial, assim, pra alguém do meu tamanho. Você pôr 3 mil pessoas é muito significante pra mim, sabe? E era meu aniversário, foi uma festa, a gente vai cantar dentro da coerência, mas vai cantar, 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 até que, não, acho que deu. E deixou muita coisa ali de stand-by, blocos que a gente falou, vamos vindo, vamos entendendo, e vamos ver o que, que acontece. E aí isso, nossa, foi muito especial. Agora a gente tá fazendo um show com 20 músicas, e 20 músicas já dá um trabalho.
Agora a gente vai quebrar totalmente a linha de raciocínio e vai ler um tweet.
Vai.
Eu gostei desse. Não sei do que você estava falando. Às vezes você só tá no reality show errado. Quando você escreve, tipo, é um insight pra uma música, é uma coisa que você pensou, ou é tipo, diretamente você tava vendo lá e falou, isso daqui.
É um espasmo. Quase um espasmo. Tem coisa que é quase um espasmo. Teve algum momento eu já estive diretamente indignado com alguma coisa. E às vezes é você tá ali vendo se aquela. Se aquela expressão, aquela, né, sentença, oração que você trouxe ali, ela tem impacto de identificação, né? Se as pessoas se identificam com aquilo. Porque às vezes pode ser, sim, um verso de música, né? Um mote, inclusive, assim, central de uma narrativa pra uma música.
Hoje você tweetou que hoje tá muito chovendo e um dia frio e meio frio. Você disse que não funciona bem. Você uhum. Então... Antes de ouvir seu disco solar, eu achava que você era melancólico. Porque, tipo, é só um pedaço de você. Uhum. Então, tipo, eu tinha uma imagem, eu tive às vezes com a Estela e tal. Uhum. Falei, nossa, ele me reserva, reservadão, né? Não vou brincar. E daí você vem com uma coisa, tem uns axé. E daí você fala, nossa, ele é do meu pessoal também. É difícil, porque vocês mostram só fagulhas e fragmentos.
Eu acho que era isso. Era, sendo pop ou não, uma era é isso. Era é quando você convence as pessoas
tá.
do que você tá contando. Você
me convenceu que você...
Tipo, no fim das tentativas, não, no DDGA, as pessoas, elas me viam na rua e elas falavam, vai ficar tudo bem, Rico! Rico, a gente tá torcendo muito pra você que fique tudo bem. Isso é uma era. Isso é uma expressão popular de algo
daí
que você
falou
tá
assim, peguei as pessoas.
Não.
Chegou. Não, não
nem tipo... entro numas disso. Eu só de tipo... A pessoa capturou a mensagem de que, na verdade, que eu tô nomeando dores. Que eu tô fazendo um movimento que é meu, que é muito pessoal. E só pode ser sincero, entendeu? Não tem como ser... Não tem como ser uma emulação, sabe? Não tô emulando. Eu tô...
Mas daí você falou que hoje você não consegue funcionar meio no frio e tal. Você é mais introvertido?
Eu sou introvertido, por natureza. Reflexivo, muito reflexivo.
Pensa demais. Pensa até demais?
Eu não até demais, mas eu penso. Eu tô curtindo, mas tô pensando. Eu tô sempre elaborando, sempre elaborando. Minha cabeça não fica assim...
Não tem tipo, silêncio?
Tem silêncio e é... Eu vi, na minha casa, por exemplo, é silêncio todo tempo. Eu ponho música quando acordo, como um ritual, uma liturgia de acordar. Quando eu vou fazer alguma coisa específica, coloco música. Depois, minha casa é um silêncio, eu moro num lugar silencioso. Não tenho menor vontade de morar num lugar badalado, com barulho. E aí, o silêncio é muito presente. Mas é dentro da minha cabeça, muito sim. Difícil.
Uma pergunta que eu faço desde de criança, qual é a voz que tá na tua cabeça? É você, é um narrador, você pensa por imagens ou você tem uma voz? Porque tem pessoas que pensam por imagem, eu acho muito bizarro.
Não, tem uma voz, fato. Tem uma,
e a sua voz?
Tem uma voz, é a minha voz, só que eu dialogo com outras forças invisíveis, assim. Dialogo todo o tempo.
Tá, e daí você vai e corta. Não, nada a ver, vem pra cá.
Eu dei nomes pra essas coisas.
Sério?
E a gente... Tem hora que eu tenho que falar, assim. E a hora de euforia, inclusive, de alegria, de coisas boas, mas que não tem alguém perto pra dizer. Eu falo com esses amigos, assim, que são imaginários. Meus amigos imaginários, eles estão vivos.
Você tinha?
Eu tenho, eles estão vivos ainda, super, eles estão comigo. Meus amigos imaginários nunca se foram.
Eu não sabia, mas você viveu no orfanato.
Vivi, a orfandade, ela tá na minha história.
Você chegou a ser adotado?
Sim, é a minha mãe, minha família de hoje.
Com quantos anos?
Era bem cedinho, assim, só que existia...
Você tinha um medo?
Só que, não, só, era bem cedinho, só que tinha... tem uma coisa. A vara, de, o rolê de adoção, ele tem uns critérios que às vezes fazem sentido, mas às vezes não faz. Por exemplo, se uma mãe, uma mulher, mãe, que já é mãe de outras crianças, solteira, que não tem casa própria, e alguns outros dados sobre profissão, grana, etc., entra num processo, ela pode viver um super impasse. Mesmo ela tendo um contato muito com a criança, tendo ali nitidamente
uma coisa.
Aconteceu meio isso. Teve, até minha mãe comprou um terreno, construiu uma casa, ter comprovantes de que ela tinha uma casa própria.
Aquilo
uma
que você
coisa,
fala, né?
Não
de,
deu pra... É,
que o juiz fala pra... Que pode e, devolver se não gostasse, se não se adaptar.
Tem essa parte.
E isso era um pensamento recorrente. Amigos imaginários falava sobre isso.
Não. Aí meus amigos mesmo. Porque eu tô ali convivendo com o dia e outras pessoas, crianças e gente que a gente foi crescendo junto. E que é o natural do enredo da sua vida até então. Não é uma coisa vista de fora. Vista de um, sabe? De um prisma de alguém que, tipo, que, nossa... Que se emociona ou se escandaliza. Nada, tipo, é a vida como ela é.
Uhum.
Ai, fulano, vão levar o fulano. Ai, legal. Aí devolve o fulano. Nossa, fulano voltou.
Daí gera um medo.
Só que ao mesmo tempo ali... É, o medo de ser devolvido, óbvio. Óbvio. O medo de ser devolvido, ele é... Ele tá, é que nem aprender a ver as horas. Aprender a ver as horas no relógio do orfanato é outro jeito de contar o tempo. Não é só aprender a ver as horas. Tem uma noção de espera, tem uma noção de tempo esgotado, que sempre
de idade
tá, que
também,
tá te,
né,
cercando. O tempo esgotado tá sempre te cercando, porque você tá esperando. E tem uma hora que o tempo de esperar acaba. Tipo, né, no contexto brasileiro das coisas, não sei, acho que ninguém é adotado com 26 anos.
Uhum.
Né? Tem uma idade, 18 e tal. Então essas coisas todas, elas vão construindo o seu universo ali, entendeu? E aí, e você fala com as outras crianças, com as outras pessoas, mas seus amigos imaginários, eles são fundamentais também, né? Nessa coisa. E
você acha que hoje ainda tem um resquício de ser medo de ser devolvido?
Tem muito, vai ser uma elaboração eterna. Isso vai refletindo nos relacionamentos, nas coisas, nas... Eu sou autônomo desde sempre no trabalho. Talvez eu tinha medo de ser demitido, sabe? Ou não ser compreendido na competência que eu carrego. Eu nunca tive um trabalho, um patrão. Eu fui ser cabeleireiro na adolescência. Logo, abri minha portinha lá no meu bairro.
Qual que é o seu bairro?
E trabalhar, eu sou do Intercap. Abri minha portinha lá no meu bairro e comecei a trabalhar. E trabalhei, aí entrei na faculdade. Trabalhei os primeiros 2 anos, aí depois comecei a trabalhar com as coisas que eu tava estudando, lá no audiovisual, e aí já fui trabalhar quando eu tava terminando, formando, mas já trabalhava, assim, nas modas, na assistência de direção de arte, aí eu fui pra gravar as músicas, porque eu achei que aquilo ali pudesse andar mais rápido nas coisas que eu queria experimentar, tipo, viajar, fazer as coisas, e meio que foi isso. Aí a música, falei, acho que na música pode ir mais rápido, aí eu posso levar um tempo pra fazer grana, pra fazer as coisas que eu quero. E na música pode ser um pouco mais rápido. E aí, foi isso. A música, ela acelerou minha vida nos primeiros anos. Assim, tipo... acelerou, tipo, muito. Foram, tipo, anos intensos, assim. Que talvez os primeiros 4, 5 anos podem ter valido como mais de uma década, sabe?
Você acha que o tempo, ele faz algum sentido? Porque eu tenho pensado muito nisso. Que nem você falou, a gente, antes de gravar, você começou a namorar tarde, né? Porque tem uma coisa esperada, né? Então, daí meio que a gente planeja, né? Enquanto pessoa, sei lá, introvertida. Ai, eu vou começar a namorar com 12, sei lá, 14, 17. E não acontece, porque você não faz as coisas acontecerem. Você precisa também de uma movimentação e de um ambiente que te deixe movimentar. Uhum. E daí... você encontra essa coisa de paixão meio tarde. Mas, como você disse do trabalho, você conseguiu acelerar os primeiros anos como 10. Você acha que o tempo, ele corre para todo mundo igual? Ou aquela história que eu odeio esse meme. Você tem as mesmas 24 horas que a Beyoncé. Isso não faz o menor sentido. Eu não entendo nem o que isso quer dizer. Porque a Beyoncé, ela pode pegar um avião e vir para a Bahia e dar tchau. Eu não tenho isso, sabe? É, a gente não tem as coisas, os recursos e as ferramentas que o outro tem. Então, acho que... estar na faculdade com certa idade ou namorar com uma certa idade não é uma coisa meio do passado? Tô viajando.
É uma coisa do... da tradição, né? É uma coisa do... que tá ligado aos modelos tradicionais de acontecimentos, né? E que eles seguem acontecendo em todas as... nas classes sociais... com as suas variações dentro dos recortes de raça, dentro dos recortes de, enfim, sexualidade, gênero, mas é como as coisas acontecem. Eu acho que... E como tá disponível pra você sonhar também, né? Você sonha a partir do que você tá conseguindo visualizar. Você tá vendo isso numa TV, numa chiquitita, numa novela, num negócio, você quer que o tempo se cumpra pra você também naquela época, né?
Uhum.
Se você tem uma idade que cai o dente, todo mundo cai o dente meio que na mesma época,
uhum.
né? Às vezes o, sei lá, ciclo menstrual, ele aparece na vida, né? Num período, talvez, parecido. E assim vai, né? As coisas vão se dando dessa maneira.
Achei aqui um tweet muito misterioso. E tem tristeza que é tão funda que não transparece nunca. Pode ser um trecho de música.
Você tá procurando os tweets, tá?
Claro que tô. Quando você tá falando,
eu tô falando horrores aqui.
Não, eu tô ouvindo, você... mas eu tô procurando seus tweets.
Tem tristeza, né? Não, é um fato. Nem precisa ser música isso. Mas é uma...
Às vezes
você sente uma tristeza, você carrega uma tristeza. Que carrega, porque tristeza é fardo, né? Tristeza não é... componente natural, um dedo, né? Um dente.
Interessante.
Tristeza é um plus. Foi algo que se acoplou em você a partir de algum evento, a partir de alguma coisa, e anda com você. E em muitas horas é útil, inclusive. Tem coisas que só se desencadeiam e se resolvem a partir da tristeza. Que a alegria não dá conta, né? Disso.
Você acha que com essa medicalização, você fala bastante, você fala de ansiolítico, dopamina, muitos termos que do pessoal dos esquizofrenóis que a gente já está acostumado. Você acha que hoje em dia as pessoas se desacostumaram a ficar triste porque tem remédio para isso, não entendem que isso também ajuda na sua construção de indivíduo, né? E também, porque assim, a tristeza ela é natural. Agora, a falta de sei lá, uma depressão, uma outra história. Tipo, ai, meu pai morreu. O recorte social, o recorte racial. Tem coisas que convive para sempre. E a tristeza é uma coisa que pode tá junto com a gente de uma maneira natural, não uma coisa
naturalizada,
medicável.
A gente pode naturalizar a tristeza. Eu acho que, na verdade, a vida... Ela
é medicável?
Ela tende a naturalizar a tristeza. E também a gente se valer desses recursos, né, farmacêuticos de tentar equilibrar ânimo, né?
Uhum.
Apetite e sono... E da disposição, a coisa que vai dar um ânimo ali, que quem sou eu pra chamar isso de fake ou não, mas é pra mover, sobretudo, o lugar químico nosso, pra que a gente esteja vivo, né?
Sim.
Com essas insígnias de vida, né? Que é tá triste, ou tá feliz, tá com raiva, tá... É insígnia de... Ah, tá vivo. Tá com raiva, que bom. Senta lá, você tá vivo. Mas não é, ninguém vai ficar lidando assim, mas é meio isso. Quando a pessoa, pô, tá puto. Que bom, tá vivo, tá puto. Que ótimo.
Reação.
Ai, que ótimo. Agora a pessoa tá sempre bem, você namora 3 anos, 4 anos e nunca esboçou uma insatisfação, um nada, tudo certo. Entendeu? Não tá? Tem que ver.
Tem que ver isso daí, já
e aí, e tantos outros indícios, sabe? Agora, sei lá, eu fui triste por muitos anos e ninguém catou.
Ninguém catou?
Mas entendeu?
Você acha que você comunicou de alguma forma? Não digo certo ou errado, mas de alguma forma. Seja por agressividade, por...
É, mas essa coisa da gente... Tudo a gente comunica é uma viagem a partir do celular. A gente, às vezes, tá tocando o barco e não... Não tem o desejo ou aquela ou a intenção de comunicar uma coisa. Você tá vivendo, sendo percebido
ou
não...
Ninguém catou, mas você queria que as pessoas catassem?
Acho que no fundo, todo mundo quer ser percebido. Ninguém quer estar invisível a esse ponto. De ninguém falar, mano, você é triste, né, filho? Mano, você é a tristeza mesmo, né? Tipo, que seja seu amigo, alguém da escola, fala, mano...
Na moral...
É, e isso sem criar uma performance. Porque tem isso, mano. Conheço um monte de gente. E eu já fui assim. Que eu sou solícito, te ajudo a carregar as coisas. Enquanto na rua, ajudo você a trazer a sacola. Sou uma pessoa massa, tô ali. Pra mim não tem problema. Eu não faço questão. Eu posso combinar, ser leal com você. Combinar com você 3 da tarde. Você chegar 4. Tô lá no ponto até as 4 esperando. Tipo, no caminho longo da vida, eu fui me tornando uma pessoa assim. E porque pra mim era mais... Pra mim sempre foi leve ser isso, porque eu carregava algo muito mais denso dentro de mim, no campo do ser triste. E aí ninguém percebe mesmo, tá tudo bem.
Ah, vamos ele lá sempre encontrar... tão solista.
Ah, tá, ele é massa, ele é legal e tá... E ele é na dele, né? E ele é de boa. As pessoas adoram essas coisas. E aí, só que isso também abre... Enfim, é bem complexo tudo isso, mas isso abre pra que as pessoas tenham você como alguém à disposição. Mas não à disposição no sentido de te enaltecer, mas à disposição no sentido de te ver numa condição de serviço. De serviço no... Isso eu tô falando num campo amigável.
Sim.
Amigos, de escola, de trabalho, de coisas, sabe? Isso, e hora ou outra, isso vai inclusive encobrindo a coisa de você ser desejável ou não, a coisa de você se relacionar ou não.
É tipo isso, uma figuração.
Isso tá totalmente relacionado ao meu namoro. Aí eu começo a namorar...
Tardio.
Supostamente tardio, entendeu? Tá relacionado, porque você é tido... Tá sempre presente, as pessoas te adoram, você tá em tudo. Mas não nesse lugar.
Não te vem como uma figura desejável.
Não só figura desejável, mas uma figura que de fato tá viva, viva.
Entendi.
Você entra num lugar objeto. Que a gente hoje pensa a coisa objeto só no sentido sexual, né?
Uhum.
Mas tem o sentido objeto em mil outras condições. Toda vez que você é associado a um serviço mais do que... A um gozo, eu digo, vamos viver, brincar, você já tá, você tá híbrido entre ser uma expressão de vida e uma expressão de objeto, tá ligado? E que normalmente tem um evento aí, tem uma tristeza, tem um trauma, tem um... E ninguém cata, aí você vai ficando um pouco habituado a estar cercado de pessoas que são rasas nos seus olhares e não consegue perceber... Que você vai chorar pra quê, mano? Chorar em volta do mundo de gente idiota, incompetente, rasa, que não vai catar, que não tem, sabe o que tá se passando?
Uh-huh.
Você tipo, ok, mano.
É, tipo, essa pessoa não acessa.
É,
nem
só que,
é culpa
só que,
dela.
Só que isso não é uma crítica a um grupo de pessoas, mas é... Não é essa pessoa, tipo, ninguém acessa, mano. Aí você tem um amigo lá que também cata isso, mas ele também tá capengando. E aí vocês.
Mas você acha que os capengas se entendem?
Os capengas se percebem, mas tipo, se bola, você o quê?
Não consigo, desculpa.
Ai, só que aí você acha amigos que são às vezes pra sempre nesse lugar. E alguma hora a chave da vida vira, tá ligado? A chave da vida vira e você fala, mano, talvez eu nunca saiba me desvencilhar desse preset. É triste, mas agora eu sei me divertir. Agora eu sei...
Os tristes se divertem.
Eu sei em... Eu sei em busca das coisas, dos meus desejos. Eu sei me mostrar, desde sei me vender. Sei mostrar desejo. Eu sou triste, mas eu beijo. Eu sou triste, mas eu...
Mas eu entrego
mas eu
ali.
Mas eu transo. Mas eu sou triste, mas eu me arrumo e chego foda. Tá ligado? Eu sou triste, mas eu viajo. Eu sou triste, mas eu faço grana. E tem umas coisas que eu quero. Sou triste, mas minha casa tá ótima, tá linda. Tô triste, mas eu vou ali comer um negócio
tem
que eu gosto.
Tem uns pano fera.
Tô firmeza, mano. Tô firmeza. Tô triste, mas eu sou triste, mas... Não é eu tô triste. É tipo, eu sou triste, mas eu tô... Tá da hora, mano. E tá tudo aí, firmeza, mano.
Mas era aqueles tristes que choram?
Não, choro. Não, eu não fico...
Você não chororô. Chora? É chororô. Mó legal.
Não,
ai, eu choro muito.
Eu sou uma pessoa que se emociona. Valorizo esse lugar.
Tipo, música.
Eu me emociono. E valorizo o que me emociona. Tipo... Tem coisa aqui que as pessoas estão emocionadas com isso. Eu falo, gente, calma. Tem algo... Valorizo o bagulho da emoção. Porque a emoção... Às vezes tá todo mundo muito mexido, fudido com muita coisa... E aí ela começa a se emocionar com qualquer coisa. Também. Tá todo mundo abalado de num...
Mas você precisa de um escape ali, num negócio que...
É, aí tá tudo... Tá todo...
Que é necessário.
Aí chorando, aí chora. Todo mundo... Você vê aquele vídeo do não sei quem, que não sei o quê? Eu já acho assim, mano, todo mundo tá engatilhado numa mesma distopia, assim, às vezes. E tá tudo... É um grupo de pessoas que tá se emocionando com o negócio. Eu falo, tá, gente... Firmeza, não, é emocionante sim, não descarto essa coisa. Mas se você pensar um tiquinho, nem é emocionante, é tipo, é porque você tá inclinado, os códigos sociais que te descrevem, estão te inclinando pra um negócio assim, sabe o negócio quando a gente fica vendo o vídeo, não tô dizendo que esse é um caso, quando uma criança bota um óculos e volta a enxergar pela primeira vez com o Aninho, ou quando bota um aparelho auditivo e a criança ouve a voz da mãe, é de chorar, porra. Todo dia, que você vê isso todo dia de manhã. Todo dia de manhã, entendeu? Quando eu vejo uma mãe elefante com um bebê elefante numa situação que é super maternal e tudo mais, às vezes só
um
impede.
Curso panda
isso,
emociona
isso
demais.
Isso bate na minha questão e eu falo, pô, mano, a vida, né, como é especial, né? Uma mãe assim, macaca com um filhinho, um macaquinho, que ele ainda tá entendendo que ele tem a habilidade de se agarrar no galho, aí ele tropeça e ela vai lá e pega ele de volta, é um A. Aí você fala, pô, isso aqui, que especial. Às vezes ainda vem com um pianinho atrás, um teclado, né?
Eles
uma musiquinha,
são sujos, eles
uma
fazem...
Uma musiquinha que te dá um negócio.
Nossa, a musiquinha eu acho maldade.
Pô, você fala, é, especial, me senti... E quando você se emociona, você se sente vivo, né? De alguma maneira. Ou quando você ouve...
Mas talvez, eu acho que eu entendi o que você
tem
tá
umas
falando.
Músicas que eu faço pra me lembrar de que eu me emociono. Por exemplo, Mudou Como é uma música que... Ela é minha, eu que fiz, sei, de trás pra frente, o que eu fiz ali, porque eu fiz... Mas... Se eu boto pra ouvir Mudou Como, ela me visita e eu me emociono. Como se ela fosse de meu nascimento, de alguém aí.
Ah, você se ouve?
Eu me ouço, claro. Eu faço coisas pra que eu me ouça.
Pra que eu lembre, você...
pra que eu me acesse, pra que eu me...
Você faz o tipo de música que você ouviria?
Ah, certamente. Tá, eu já fiz música pros outros... Pensando no que é o Star Quality, ou o desejo, ou a... Enfim, o briefing, né? Do outro. E ok, acho isso legal pra caramba. Mas as minhas músicas, eu tenho o maior prazer, não só de cantar, mas de saber que elas saíram de mim. E tem algumas que são mais, assim. Tipo, eu tenho as músicas que vão estar... Nossa, essa música me pega toda vez. Me pega quando eu tô escutando. Tem músicas minhas que não são todas, tem músicas minhas que estão na minha playlist.
Mas aí você faz uma cilada pra você mesmo, tipo, você bota a música pra você acessar aquela emoção?
Talvez, mas ela vem com outras que também são dessa ordem. Que de outros artistas. Mas a minha tá ali junto, ali. Eu sei que, pô, essa música aqui, ela me... E eu tenho uma música que é muito... Ela não é feliz, ela é triste, mas é uma música muito de me preparar pra por uma coisa que eu preciso estar muito no estado de confiança.
Então a gente pode dizer que é um hino?
É um hino meu, assim, pra mim. Tipo, chama Última Vez. É uma música que, tipo... Ela, na verdade, ela é triste. Porque ela vai falar de coisas que não deveriam ter acontecido comigo. Mas também lembro que essas coisas aconteceram e que, caramba, mano, isso aconteceu e você tá aí. Firmão. De alguma maneira, cheio de cicatrizinha, sequela, pá, assim. Mas você tá da hora, entendeu? E pra mim ela é super. Ou quando, por exemplo, sei lá, me acontece essa coisa de... em algum período da vida, se eu tô solteiro, sei lá. E tem uma época que fica... Maré baixa, né? Baixa, né?
Difícil.
A safra fica difícil. E não, a safra não rendeu. E aí, você fica achando que, nossa, vai aparecer mais ninguém nunca mais, né? Errou. Aí você põe uma música, eu tenho uma música que é tipo, não.
Vamos lá.
É, bota, não, vai lá, bota. Se arruma, pá.
Cropped.
É,
o lance do cropped.
É.
Eu tenho uma dúvida no campo musical, que eu li muito sobre, perguntei para pessoas que trabalham com música que eu conheço, e tem uma declaração do Tyler, The Creator, na web, que fala muito disso. Sobre, recentemente, foi a primeira vez que eu ouvi o termo, li o termo música urbana.
Ah.
E tinha muitos artistas na capa. E eu falei, mas o que é música urbana? Daí eu fui pesquisar, etc. E daí eu vi que há uma rejeição do termo pelos artistas, as pessoas que fazem música preta. E eu queria entender, mas eu falei, por que que mudaram o nome? Por que que estão mudando o nome? Eu não tô entendendo. E daí me explicaram que era uma coisa do mercado para ficar mais aceito, não ficar marginal, alguma coisa marginal do sentido à margem. Me explica melhor.
Vou falar o que eu talvez ache, assim. Enfim, tem gêneros no sul global, né, sobretudo. Uhum. Essas coisas, elas nunca vêm do sul global, essas denominações, essas questões. Elas estão ligadas à Europa e aos Estados Unidos. Né? Ao norte do mundo, que ainda, de alguma maneira, eles detêm o controle de muitas coisas. Pode existir o hip hop, sua indústria milionária, mas eles detêm o controle quando se priva, por exemplo, tantas vezes uma Beyoncé de ter o álbum do ano, em detrimento de outros artistas, e sempre um encontro final entre uma produção de música preta e uma produção de música branca.
Uhum.
Seja, sei lá, ou Adele, ou a Taylor, ou o Hairstyle.
Uhum.
Tipo, sei lá, a Beyoncé já perdeu pra essas pessoas. Não tô aqui fazendo juízo de valor, sei lá, quem é melhor, quem não. E aí você... Isso, e todo mundo performando e existindo lá no norte do mundo. Quando você vai olhar para todas as outras coisas, a ascensão da música latina no mundo, né? Bad Bunny, todo mundo. E essas outras músicas, a nossa daqui, as músicas de Lagos, de Dakar, né? Que entra pela Europa, né? E balança a massa imigrante daquele local, e a música fica grande, expressiva, vira a música da rua.
Uhum.
E aí, esse signo música da rua, que a música urbana vai pra esse lugar, é um jeito de... Pra mim, é um jeito de continuar sendo colonial, sabe? No seu processo. E... Só que ao mesmo tempo... Enfim, a sofisticação de continuar performando colonialidade é o último grito, o último suspiro, né, do norte global. É onde eles detêm a mecânica das coisas, mas o capital cultural mesmo não tem como deter. Não tem, você sabe, quando vem um ali do Pimenta, você vai fazer o quê? Aquilo ali é gigante.
Vai acontecer, não.
Aquilo
não,
ali é
não
foda. Tipo, aquilo demanda, porque vira tendência. Sabe? A MIA, o Bad Bunny, sabe? Tipo, é uma tendência.
Ultrapassa.
Aqui não tem como, porque o capital cultural e o campo das tendências, essa coisa aí, esse trampo desse cool hunting, assim, né? Ele, não tem como, é isso que ele vai olhar. Ele vai olhar pra isso, não tem como. Não tá se produzindo algo com mais relevância ou com mais capacidade de descrever o tempo, né, que tá acontecendo, do que essas produções, essas existências. E nessa hora, isso fica grande. Porque isso fica maior, às vezes, em capital cultural. Em algum lugar, a EMA já foi maior do que várias coisas que performam no pop, de fato. Porque é um capital cultural que não, gigante, de outra forma. E tem uns capitais que eles não... Que eles ficam de igual, tem hora. Às vezes, o negócio do recurso pra investir e o capital cultural fica grande. A Loma já não ficou de igual com um monte de coisa? Isso são coisas que não dá pra bater. Não dá, na hora que... Aí tem que abater. Quando você não consegue vir de igual, aí você abate. E esses mecanismos de abater, ele é colonial, né? De abater o que pode vir a ser maior, né? Você tratar a coisa como específica, como o outro, né? Sim. Isso é um jeito de abater aquele movimento para que ele não se torne norma, né? A música preta, a gente sabe que ela é a que difunde e produz os gêneros dos últimos 50 anos, 60. Do eletrônico...
É o que a gente conhece de música.
É o que a gente conhece de música, mas se abate para que seja uma música específica até a hora que está sob controle. A parte que está sob controle da indústria, do mundo branco e tal, aquilo ali tem seu valor. Mas a expressão cultural, que é o que se recorta na hora que se quer, ela fica como algo específico, subalterno, do sul global, das periferias, de um gueto, de um grupo específico. Aí tratam até como de bolha. Colocar isso, colocar essa nomenclatura de música urbana é um jeito de conseguir abater, sabe? De segurar o frio. Como você detém, talvez, a existência de um Bad Bunny? Que é tipo... Tá, o cara mais escutado do mundo, não, sabe? Cantando na língua dele, dizendo de onde ele vem. Não tem, você precisa cercear isso de alguma maneira. Entendeu? E ao mesmo tempo, como se faz pra tornar global uma insígnia europeia de alguma maneira, sabe? Tipo, como a Rosalía, como, que são casos diferentes, né? Porque sai dessa mecânica Estados Unidos. E como se move isso? E não tô falando... que é a ausência de talento e coisas. Não, longe disso. Sou extremamente fã de todos esses casos, inclusive. Até dessas produções também, que são brancas. Tipo, faz eu consigo perceber e me alcança quanto geração, assim, de alguma maneira. Mas ainda acho que tem um processo de abater. É meio isso. O que você faz com esse monte de menino aí que domina os 10 primeiros lugares do...
TikTok?
Do Spotify. Via TikTok ou via, sabe? Garotos, na sua grande maioria, que vêm de favelas, cariocas, e que fazem suas músicas de maneira independente, hoje tem suas gravadoras, e produzem milhões na nossa moeda, a ponto de conseguir ter um domínio de mercado, de alguma maneira. Competindo com o agronegócio, que investe no sertanejo, competindo com máquinas... que estão aí há séculos, e pessoas que não detêm do recurso herança, do recurso familiar,
conhecidos.
Do recurso, todos esses recursos que
tem aquela coisa, né,
que são
as pessoas estudaram, falam, não, mas eu conheço ele desde a escola,
que
e
são
a gente
famílias,
tá junto.
Não tem esse contexto familiar,
contato, não tem contato,
as pessoas vêm da sua coisa e do capital cultural que carrega, e aquilo expande e se nacionaliza, porque é a expressão DNA de um povo. Kevin Chris, ele é a expressão DNA do brasileiro, que conhece ou que não. Em algum lugar ele tem esse ponto. E, tipo, isso é inegável. E aí, você precisa fazer o quê? Não, ou você trata isso de maneira decolonial, que é, essa é a música legítima desse lugar, essa é a música oficial desse lugar, ou você trata como é a música, é o urbano, é outro. É tudo pra dizer que é o outro. Porque o lugar do oficial não se larga o osso.
Que aula. Muito
o
obrigado.
Branco, a pessoa não quer largar o osso de ser o oficial. As pessoas se acham oficiais. Isso é o quê? Isso é colonial.
Isso conecta muito com o que você falou da invisibilidade até entre os amigos. Fala, se é um amigo, gente boa e etc. E é sempre uma coisa empurrada. E não sei, é uma viagem que eu tô tendo. Mas muito obrigada por essa conversa. Não sei se você gostou, eu gostei. Vou pesquisar melhor seus tweets pra gente fazer um episódio só com os seus tweets filosóficos, que tem muito nos meus favoritos, mas eu não achei porque você retuita demais. Mas eu vou imprimir aqui tudo. Peço que escutem o Escuro Brilhante inteiro. eu acho interessante, né? Não apenas o single, que já bateu 100k, mas a gente vai bater a meta, esse vídeo já vai estar com 300k. E obrigado por sei lá, eu não sei. Agora tenho medo, né? Ai, eu me identifiquei com você. Ele falou, ai, se ele não se identificou comigo, não responda, porque daí eu vou ficar mal, tá? Então,
não me identifico com você.
Você é extremamente sensível e triste. Isso é muito legal. Quando os tristes se encontram, os tristes que se emocionam, acabam entendendo algumas coisas. E que bom que você também não é só triste, porque eu achava, não, eu não vou brincar com ele, porque ele, né, ele é mais na dele, então jamais vou entrar nesse espaço. Obrigada por me deixar entrar nesse espaço.
Obrigado eu. É massa, né? Falar assim, com os estranhos, assim, que bate o olho, assim.
Qual que é o seu signo?
Eu sou leão, no primeiro dia de leão. E aí, não sei muito sobre.
Teoricamente era pra você, né, ser mais expansivo e etc. Eu achei que você era peixes.
É, minha lua em peixes.
Ah, eu sou peixe.
Não, eu sou expansivo, tenho expandido aí na vida, quando você faz muita gente ouvir o que você tem pra dizer, você é expansivo, não tem como.
É.
Quando você faz milhões de plays, milhões de vezes o que você disse se repetir, você é expansivo. Sim. Talvez você não seja expansivo na... Você acha, tem um lugar pra ser expansivo, né? Às vezes tem gente que é expansiva sem dizer nada. Aquele cara na pandemia que bombou hoje, ele tá nas campanhas todas, um modelo...
Casimiro?
Não, um modelo... ele mora na Europa, mas ele centralmente é descendente de África, não lembro agora, per se, senegalês talvez. E ele tá em todas as campanhas,
ah,
e desfiles,
sei,
e tudo. E ele só fazia... Ele reagia aos vídeos.
Aham, sim.
Essa pessoa não é expansiva, ela é,
nossa,
muito expansiva.
Nossa, ele é muito...
E ele não
bom.
Abriu a boca.
Clownesco.
E ele...
É artista.
Pronto. Essa gritaria toda aí também, às vezes, nem é expansivo. É desespero, é outra coisa.
Gente, ele tem um olhar. Eu vou falar aqui de uma coisa nova, que no Momento Merchan. O que, que é o Momento Merchan? Agora a gente está no Apoia-se. Amanda, o que é o Apoia-se? O Apoia-se é aquele negócio de financiamento coletivo, onde você pode fazer com que o seu criador de conteúdo continue mantendo a qualidade de seus produtos e também financiando novos produtos que estão na minha cabecinha, no caso. Então, essa primeira vez que a gente fala, tem que ter uma meta. Eu não consegui definir a meta, então a meta é dobrar a meta, tá? Conseguir o maior número de apoiadores para manter os custos do podcast e cuidarmos das nossas noias em conjunto. Então, para a gente ter uma qualidade de trazer um rico da Laçã, oferecer uma água, oferecer um chocolate, a gente precisa disso, a gente precisa tratar bem, porque é a nossa casa, a gente quer que as pessoas voltem e falem bem da gente. Não vai na daquela lá, que ela é chata, não. Fala, não, vai lá, que tem chocolate, nananã. E então você pode, se você quiser manter o nosso podcast, você pode ser um apoiador na categoria Salve Família, que é a partir de R$25. Salve Família é para você dar aquele apoio para a gente conseguir manter essa qualidade, porque a gente é bonito, né? A gente tem uma fotografia bonita, nossa equipe é muito engajada. Também temos o grupo Paz nos Estádios, que é uma coisa maior. Você pode entrar no nosso grupo de acolhimento no WhatsApp, falar, entender, ouvir seu ouvido. Além de sugerir temas. Também a gente tem os mencionadíssimos, que são as pessoas que aparecem, né? Isso daí eu sempre quis fazer. E que você faz uma lista enorme de pessoas que te apoiam, etc. Então, você também pode ser um mencionadíssimo. E você também pode ser um apoiador, muita coletividade na quebrada. Que é menção no episódio e uma videochamada coletiva mensal pra gente se amar e se acolher. E também ser triste junto, porque ser triste é um estilo de vida. Tristeza não é doença, é histórico, então ninguém aqui escolheu ser triste, apenas eu vi aquele filme Soul, a gente pegou a insígnia da tristeza e trouxe pro junto, e isso é uma construção. Então, entre e participe, rico, já dei tchau, o que eu posso fazer agora? Oferecer um chocolate, dizer volte sempre e Muito obrigada novamente.
Obrigado, eu. Ótimo.
Vamos ver se ele vai voltar. Se ele voltar, ele gostou. Se não...
Vou voltar, sim.
Eu sou encanada. Beijos. Paz nos estádios.